Boa noite, então, aos queridos colegas do curso consultório, que se estenderá até dezembro. A cada aula, veremos um dos aspectos dilemáticos da clínica prática. E hoje, na primeira aula desse segundo semestre, nós já começamos com uma grande intensidade. O tema que nós veremos hoje é um dos temas mais instigantes, provavelmente, para os terapeutas que se ocuparam com grande profundidade da essência humana. Na aula de ontem, que foi sobre Adler, para o pessoal que trabalha, os grandes terapeutas, eles viram, também Adler se ocupou disso, né? Quando ele, e ele vai amarrar a questão final lá no self, que é para onde ele recua e coloca a sua amarração. Não há um único grande terapeuta na história da humanidade que não tenha se ocupado da questão que veremos hoje. Ela é instigante, ela é desafiadora pela maneira como ela se apresenta e pela natureza que ela encerra. Não é uma questão que a pessoa coloque como um trauma, como uma fobia, como um obstáculo de maneira volitiva direta. Não há. Eu estou usando aqui a linguagem médica para caracterizar apenas, vocês sabem. Estamos propriamente diante de uma questão existencial. Aquela questão que perpassa determinados sintomas, ultrapassa os elementos, e quando colocadas na mão de alguém que sabe elaborar seus discursos, ela assume proporções curiosas, peculiares. Entre as muitas obras que poderíamos trazer aqui, que serviriam para ilustração, uma delas é emblemática. E interessante que é um livro que não causou o impacto que os demais deste autor causaram e que o levaram a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, que aliás é um ano depois de ele publicar essa obra, ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura. O Jean-Paul Sartre tinha um especial carinho sobre essa obra que nós vamos trabalhar agora. Tanto é que ele elogia essa obra publicamente, dizendo que gostaria muito de encontrar um dia o autor que a escreveu, e numa festa que estava acontecendo nos arredores de Paris, esse autor chega até Jean-Paul Sartre, aperta a mão dele e diz: "Olha, eu sou Camus, eu escrevi a obra que você elogiou, quero te agradecer." E ali começa uma amizade muito bonita que se estenderia por 10 anos. Até que vocês sabem, quando o Camus escreve, né, O Homem Revoltado, que é uma obra clássica, mas que ali ele afronta fortemente o comunismo soviético, aí Sartre, que defendia, não é? Eles acabam terminando essa amizade que por 10 anos eles mantiveram. Vamos primeiro contextualizar o autor e depois vamos direto a esta obra, que é maravilhosa. A Queda, de Albert Camus, é assumidamente, não é, por terapeutas de várias escolas, uma das obras de referência quando vamos tratar a chaga existencial, aquilo que faz a angústia do homem da nossa época. Primeiro vamos contextualizar então. O Camus, ele é um homem do início do século passado, né? O Camus vai nascer em 1913, 14, por ali. E essa obra dele, ela é escrita, A Queda, quando ele já tem um homem maduro, já tem 43 anos. Ela é de 1956, já encontra um filósofo feito, né? A história de Camus encontra muitos ecos nessa obra, A Queda. Ele foi uma criança que passou por muitos problemas, né? Ele perde o pai, a mãe com grande dificuldade, a família, isso na Argélia, quando a França dominava a Argélia e os árabes lá eram muito maltratados, né? O próprio Camus várias vezes escreveu sobre isso. E a família dele tinha lá um tio que morava com eles, que era tanoeiro. Tanoeiro é aquele artesão que fabrica aqueles tonéis de carvalho, aquelas pipas, né, que para guardar líquidos. E era a profissão que queriam que ele seguisse. Mas ele não queria nada disso, ele queria estudar, e tinha um professor lá que ele admirava, que o acolheu e disse: "Não, esse menino tem que estudar, ele tem um futuro", tal. E isso gerou problemas para ele. Mas o Camus segue pelos estudos. É interessante, a história dele tem muitas passagens. Por exemplo, a tese de mestrado de Albert Camus. Olhem quem diria. É a tese sobre o neoplatonismo que ele escreve. Dá para imaginar algo assim? A mais incrível, a tese de doutorado de Albert Camus é sobre Santo Agostinho. Quem é que vai imaginar algo assim, não é? Mas é, ele tem peculiaridades da vida dele. Ele adorava jogar futebol. Camus, quando ele veio aqui ao Brasil, uma das primeiras coisas que ele pediu foi para que levassem ele até um estádio de futebol. Ele queria muito ver um jogo de futebol. Mas ele não podia, ele tinha graves. Ele jogava no gol. O Camus era. E o pessoal conta que era um goleiro muito bom, viu? Era da seleção, lá juvenil e tal. E ele tinha tuberculose, o que fez com que a vida dele fosse muito, muito problemática. Numa época imaginem hoje, tuberculose já causa um estrago imenso, imaginem na época dele, né? Quando ele chega na França, ele tinha em torno de 26 anos, 25 anos. A esposa, ele já era casado, a esposa, os filhos vão ficar lá na Argélia. Isso, quando ele chega na França, é ali por 39, é logo antes, um pouquinho antes daquela invasão alemã, que aí causa tudo que a gente conhece, né, que vai levar ali à Segunda Guerra e tal. Ele já tinha até publicado nessa época um livro, viu? Se eu não me engano, é aquele primeiro dele, O Avesso e o Direito. É, acho que esse ele já tinha publicado, mas não era nem na França, ele publicou isso lá na Argélia ainda. Ele vai então, logo depois, 2, 3 anos depois, conhecer Sartre, né? Vamos dar uma contextualizada, nessa época da obra dele, A Queda. A Queda se passa na década de 50. Portanto, é uma obra de pós-guerra, né? É uma obra na qual ele vai, a Europa estava de novo em uma grande reconstrução, os ventos que se anunciavam eram ventos novos e muito daquele trauma imenso tinha ficado para trás, mas homens como Camus já não acreditavam mais nisso. Eles viram os horrores de perto e agora nos avisavam de algumas coisas, e Camus, nesse livro A Queda, nos mostra um personagem muito curioso, se aproxima muito daquela angústia existencial que Heidegger trabalharia, se aproxima muito da angústia psicológica que o pessoal das terapêuticas viria, né? E nessa época, quando ele escreve, ele vai ambientar tudo isso na Holanda. Na Holanda. Esse personagem que ele vai nos trazer aqui é um advogado, um jurista que vai viver na Holanda e fica, ele passa o tempo dele ali no, nos canais, bebendo nos pubs ali do cais do Porto de Amsterdã, conversando com pessoas, tal. E Camus desloca então para a Holanda, e nós vamos ver na obra os motivos que o levaram a fazer isso, e coloca neste personagem aquela que seria talvez a grande chaga existencial para as décadas que viriam. Um anúncio curioso. Camus tinha muito disso, né? Ele acertava muito essas previsões, ele tinha um olhar agudo no horizonte. Aliás, até a própria morte dele, né? Foi algo curiosíssimo e que mais tarde foi tomado não como um acidente, mas como um assassinato. O Camus estava voltando para a França, para Paris, E ele já tinha até comprado a passagem de trem dele. O editor diz: não, você vai comigo, eu vou com a minha família, vamos de automóvel, a gente vai conversando e tal. Ele não queria de jeito nenhum, mas o editor insistiu muito com ele. E o Camus vai e o carro se desgoverna, bate numa árvore e o Camus morre na hora. Não tinha nem 50 anos quando morre e esse editor dele que estava dirigindo o automóvel morre alguns dias depois no hospital também. E foi uma dessas fatalidades, né? Mas aí entra a indústria da conspiração, disseram que ele estava em desgraça com o Partido Soviético e que foi uma morte encomendada, aquelas coisas. O fato é que nessa época em que ele escreve a queda, e ambienta na terra de Spinoza, daqueles cafés, dos canais, da terra de Anne Frank, de Van Gogh, é lá que ele vai ambientar isso. Muitas coisas aconteciam pelo mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, pouco antes o Getúlio Vargas assumia, né, segundo mandato dele, dessa vez ele tinha sido eleito, era voto, aquela coisa. Lá em Cuba, lembram do Batista, do Fulgêncio Batista? Também estava assumindo lá em Cuba, um pouco antes da obra dele. Um pouco antes da obra dele, lembro, era testada a bomba de hidrogênio. Foi bem nessa época aí, não me lembro bem a data, mas é por essa ocasião aí. E lá nos Estados Unidos, a ONU estava se estruturando, eles fizeram as primeiras reuniões da ONU, não é? Ali pela Europa, muitas coisas preocupantes aconteciam. Na Iugoslávia, assumia aquele marechal, o marechal Tito, que ia dirigir com mão de ferro durante muito tempo a Iugoslávia, sufocando qualquer rebelião, qualquer coisa, e a gente sabe no que daria isso, né? No Vietnã, tinha a Guerra do Vietnã, que ela começa por esse período aí. Entre as pessoas que morreram famosas nessa época, eu acho que o maior nome foi Albert Einstein, que morreu exatamente aí. Nesse período. E havia toda ao norte da África, pela África toda havia aquelas emancipações, a Líbia foi primeiro, depois o Marrocos, a Tunísia, né? Começaram a se afastar da França. E aqui no Brasil vocês sabem, depois do Getúlio nós temos o Juscelino, esse era o quadro. E nesse contexto, eu tenho em mãos aqui a obra do Albert Camus, A Queda. Ele nos apresenta um personagem que é quase uma profecia para os dias que viriam. Quer dizer, na Europa as sociais-democracias voltariam. No consultório, nós atendemos algumas vezes pessoas que trazem essa questão e que constituem, para muitos terapeutas, um desconforto existencial. Muitos colegas preferem aquela questão técnica de a pessoa trazer e dizer: olha, doutor, eu tenho problemas lá no meu casamento, com os meus filhos, tenho problemas de fobias ou uma somatização qualquer. Alguns colegas preferem, acham mais direto trabalhar questões assim do que a inespecificidade, aquela questão da pessoa que traz um mal-estar existencial. É tão instigante que pessoas, homens como Freud, escreveram um livro inteiro sobre isso, mal-estar na civilização. Heidegger colocava esse quesito na questão da angústia. E nós, como na filosofia clínica vamos lidar com isso? Vamos então diretamente a esse livro. Bom, quem não conhece A Queda de Camus, já vou avisando, é uma obra. Desde a primeira frase dela, ela nos chama, ela nos coloca forte dentro do contexto. É narrado na segunda pessoa, todo o tempo, e esse advogado, que vai se apresentar já a nós, vai dizer seu nome, ele conversa todo o tempo com um homem que ele conhece num bar, ali no, na região portuária de Amsterdã, que tem aqueles pubs charmosos, né, hoje. E vocês sabem, Amsterdã, nós fizemos uma das nossas viagens ao exterior, ambientação em Amsterdã, e o pessoal viu o que é a cidade, pois na década de 50, ela, ainda que guardadas as proporções. Aliás, quando ele escreve essa obra, 2 ou 3 anos antes, o Mar do Norte tinha tido uma ressaca imensa, imensa, que varreu dezenas de cidades. Foi um caos naquela região da Holanda, de Países Baixos, tudo. Foi muito grave o que aconteceu lá. Mas já era uma cidade muito bonita na década de 50, Amsterdã. Já tinha a vocação que nós conhecemos de hoje. Deixa eu chamar alguns colegas que estão ali, a Maria da Conceição querendo entrar aqui, ó. Quando tiver algum colega online, por favor, se o professor não enxergar, vocês me avisem para eu chamá-los, tá bom? Pronto. Bem, e nessa obra, então esse advogado vai conversar todo o tempo com esse personagem. E uma conversa que parece não ir para lugar nenhum, subitamente começa a colocar os principais dramas existenciais. E o Camus aqui, além de colocar elementos autobiográficos, muitos, ele coloca uma questão que o tocava muito de perto. Muito de perto. Quer dizer, sanadas as nossas dificuldades materiais. Sanada a preocupação com o pão que eu preciso botar na mesa, as contas que eu preciso pagar, o que sobra então? Posso viver a existência finalmente? Camus diz não, não. Você vai se deparar aí sim com as questões existenciais. Sartre elegeu essa obra como talvez a mais tocante de toda a obra de Camus, não é? E estranhamente. Não é, isso é uma opinião sartreana, não é a opinião da crítica. Agora, vamos ver, vocês vão avaliar se de fato Sartre tinha razão. O livro está todo aqui riscado para nossa aula de hoje. Vamos imediatamente agora a ele. Meu senhor, posso oferecer-lhe meus préstimos sem correr o risco de ser inoportuno? Receio que não se consiga fazer entender pelo amável gorila que preside os destinos deste estabelecimento. Bom, eles estão num bar acolhedor em Amsterdã, e esse advogado viu que o outro não estava se fazendo entender pelo garçom, pelo dono do estabelecimento, então ele se coloca dessa forma. Não aparece em nenhum momento a fala do outro. É uma das peculiaridades do livro. Todo o tempo quem fala é este advogado e se presume a presença do outro pelas respostas que ele dá. Um recurso linguístico muito interessante que o Camus coloca, que na segunda parte da obra nos causa espécie sobre para onde ele vai nos levar com isso. Na verdade, ele só fala holandês. A não ser que me autorize a defender a sua causa, ele não adivinhará que o senhor está pedindo Genebra. Sabe o que é Genebra, pessoal? Genebra é aquela aguardente forte pra caramba. Não, a gente não costuma tomar isso aqui, né? Genebra. Bom, aí ele diz: olhe, ouso acreditar que me tenha compreendido. Este aceno de cabeça deve significar que ele se rende aos meus argumentos. De fato, lá vai ele. Olhe, apressa-se com uma sábia lentidão. Seu trabalho é atender a marinheiros de todas as nacionalidades neste bar de Amsterdã, a que deu o nome, ninguém sabe bem o motivo, de Mexico City. Não acha, meu caro senhor, que estes deveres acabam levando sua ignorância a se tornar incômoda? Bem, para os propósitos aqui do nosso trabalho, e a obra tem 100 páginas, não temos como ler tudo, eu assinalei alguns elementos de localização para que a gente possa trabalhar o que nos diz respeito da clínica. Lembrem de manter o referencial. Pessoas que trazem questões existenciais inespecíficas. Entende? Não é uma questão me dói aqui, me dói ali. É um mal-estar. O que se aproxima em filosofia da angústia é aquelas pessoas que acusam um enorme vazio interno, algo que não se soluciona, seja lá com o que for. É disso que estamos tratando, e aí vamos ver em filosofia clínica como lidar com essa questão, tá bom? Que, aliás, é graça em muitos campos pelos nossos dias. Embora eu saiba manter as distâncias convenientes, todas as ocasiões me são propícias para amizade. Quando eu vivia na França, eu não podia encontrar um homem espirituoso sem que logo fizesse amizade com ele. E ele descreve vários contextos sobre isso, e ele então pergunta para esse estrangeiro: "O senhor vai ficar muito tempo em Amsterdã? É uma bela cidade, não é? Fascinante, não concorda?" Eis um adjetivo que não ouço há muito tempo. Exatamente, desde que eu saí de Paris, já faz muitos anos, mas o meu coração tem memória e eu nada esqueci da nossa bela capital, nem dos seus cais. Paris é uma verdadeira ilusão de ótica, um magnífico cenário habitado por 4 milhões de silhuetas, ou quase 5 milhões, segundo o último recenseamento. Lembrem, 5 milhões na década de 50, tá, pessoal? Os holandeses não. Oh, não. Estes são muito menos modernos. Sabe, eles têm todo o tempo. Olhe, olhe para eles. O que eles fazem? Pois bem, esses senhores vivem do trabalho daquelas senhoras lá. Aliás, tanto os machos quanto as fêmeas são criados extremamente burguesas aqui, que aqui vivem, como de costume, por mitomania ou burrice. Em resumo, por excesso e falta de imaginação. De vez em quando, estes senhores brincam de faca, de revólver, mas não acredite que se empenhem muito. O papel exige nada mais e eles morrem de medo ao disparar os últimos cartuchos. Dito isso, acho que são mais morais do que os outros, os que matam em família pelo desgaste. Nunca observou, caro senhor, que nossa sociedade se organizou para esse tipo de liquidação? Bem, vamos agora às primeiras pontuações do discurso filosófico-clínico em torno de questões como essas. Quando, por favor, atenderem casos graves, e a gravidade aqui não diz respeito à dramaticidade, não é? Vocês compreendem isso diante do que temos estudado em filosofia clínica. Quando atenderem pessoas que trazem questões existenciais, às vezes mascaradas por uma perda de um ente querido, às vezes mascarada por uma somatização que levou a um processo cirúrgico demorado, mas com a caminhada da historicidade, ela tende a surgir. Tende a surgir como sintoma, tende a surgir como manifestação linguística pontuada, que é o que vai acontecer aqui, entre outras coisas. Surgindo, a primeira recomendação é, por favor, afaste-se dos chavões existenciais em torno disso. Alguns de vocês estiveram na aula de ontem, que nós vimos os grandes terapeutas e a filosofia clínica. Adler, nós vimos ontem. Adler, por exemplo, o que que ele diria de algo assim? Que esse sujeito está neurotizado. A neurose provavelmente vem de uma fraqueza, de um complexo de inferioridade que todos temos, que ele tentou compensar e, pela compensação, cometeu um excesso, não é? E esse excesso faz com que as galhofas que ele vai nos contar apareçam. Portanto, está neurotizado. Qualquer coisa que se atenda dessas galhofas, nada mais fará do que torcer ainda mais a identidade dele, quem ele é, entre outras coisas. Ora, mas uma interpretação que eu tomar assim, já de antemão, sem um mergulho na estrutura do pensamento desse homem, sem os contextos apurados e alinhavados, o que vale? Por que eu não poderia dizer, como foi colocado na aula ontem, que não, que o que falhou foi alegria existencial, outra coisa qualquer, já que é para partir de um chavão? E esse é um risco que corremos na clínica. Às vezes de maneira inadvertida, por nossas leituras, por nossos estudos prévios. Cuidado, prudência, ok? Quando estiverem diante de algo assim, na clínica, procurem, por favor, esse registro. retornem à historicidade. Deixem que essa pessoa se manifeste. Vejam o que ele está fazendo. Ele não parte da historicidade dele, ele parte de um contraste no qual ele fala de Paris, fala do que ele viveu e então aponta para os holandeses onde ele está e onde está morando agora, faz os contrastes, ok? Tudo isso nós não sabemos. É sintoma? Isso é um assunto último? Eu não sei. Mas quero trabalhar, quero ver o que acontece. Vamos adiante. Vamos ver para onde ele caminha. Então ele continua falando estas questões e lá por diante ele diz assim, ó, finalmente trazem nossa Genebra. A Genebra, eu já disse, aquela bebida ardente, né? Aguardente, bem forte, ela é forte. A sua prosperidade. Sim, olha, o gorila abriu a boca para lhe chamar de doutor. O gorila é como ele se refere lá ao garçom, ao dono do estabelecimento. Nesta terra, todo mundo é doutor ou professor. Gostam de mostrar-se respeitosos por bondade e por modéstia. Entre eles, pelo menos a maldade não é uma instituição nacional. Além disso, nem sou médico. Se quer mesmo saber, eu era advogado antes de vir para cá. Agora eu sou juiz penitente. Guardem isso, por favor, porque é um dos registros mais importantes na obra aqui que ele vai nos trazer. O que quer dizer, não é, um juiz penitente? Lá no segundo capítulo ele vai se apresentar e vai nos dizer o que é isso. Agora eu sou um juiz penitente. Olha o papel existencial surgindo, pessoal. Vejam os tópicos estruturais se posicionando, as relações entre eles, como por onde eles conversam e caminham, as pertinências, as propriedades, ok? Mas permita que me apresente. Sou Jean-Baptiste, João Batista Clemence, seu criado. É um prazer conhecê-lo. Sem dúvida, deve ser um homem de negócio, você não é? Mais ou menos? Excelente resposta. E também judiciosa. Estamos apenas mais ou menos em todas as coisas. Vejamos. Deixe-me bancar o detetive. Tem mais ou menos minha idade, o olhar esclarecido dos quarentões que já fizeram de tudo um pouco, está mais ou menos bem vestido, quer dizer, como as pessoas se trajam no nosso país, e tem as mãos finas, portanto, mais ou menos um burguês. Bem, um burguês requintado. Vejam aqui alguns elementos importantes, ok? Se na historicidade dele nós atestarmos que ele fala dele por recíproca de inversão, que ele se expressa indo ao mundo do outro, essas avaliações todas ganham um outro parâmetro, o parâmetro do espelho, ok? De falar de si no outro, mas até aqui nós não sabemos. Portanto, tudo o que temos é que acompanhá-lo, deixar que ele vague. Vamos seguir a narrativa, vamos ver com que ele vai ligar estes elementos e de que forma ele faz isso. Estamos interessados nele. Então vejam como ele faz para mensurar, para dizer do outro. Ele não pergunta ao outro, ele diz do outro o que o outro é. Lembrem que estamos aqui tratando de um dos grandes escritores, filósofos que o mundo teve nesse século que terminou. Um dos maiores. Camus, né, nos coloca aqui o que, e quando ele fala na queda, o próprio nome já nos diz, não é? Essa queda é nossa, minha, de vocês, do próprio Camus. A queda de alguém que acreditou na vida, no mundo, em uma sociedade, e olhem de onde esse homem vai cair. Ele vai mostrar bem nítido na obra. Ele não cai no início, ele cai quando ele alcança o que a sociedade dos homens tem para lhe dar. E ele acredita nisso, e é aí que se dá a queda. Mas a queda se dá para onde? Para onde cai aquele que foi partícipe de uma sociedade? Aquela pessoa que vai chegar aos nossos consultórios vai dizer, eu sou um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, um bom arquiteto, sou professor universitário de psicologia da Universidade Federal, estou no topo da cadeia alimentar, tenho tudo que a sociedade dos homens tem a oferecer, renome, reputação, isso, aquilo, não vou morrer de fome. E, no entanto, aí apresenta-se, de modo similar ao que Camus está nos dando como um retrato. Vejam os caracteres que Camus nos apresenta. Este advogado não permite que o outro fale. Ele fala pelo outro. Ele nos apresenta o outro, não é o outro que se apresenta. Nós, por acaso, somos diferentes disso em muitas ocasiões? De fato, quando ouvimos o que o outro fala, estamos ouvindo, fazendo alteridade? Ou estamos assumindo, para além dessa alteridade, o eco do nosso discurso? Vamos adiante. Quanto a mim, diz o João Batista, bem, julgue o senhor por si mesmo, pela minha estatura, meus ombros e por este rosto que tantas vezes me disseram ser feroz, eu teria mais o aspecto de um jogador de rugby que outra coisa, não é? Mas, a julgar pela minha conversa, é preciso conceder-me um pouco mais de refinamento. O camelo que forneceu a pele do meu sobretudo sofria, sem dúvida, de sarna. Em compensação, tenho as unhas tratadas. Eu também sou esclarecido e, no entanto, estou me abrindo com o senhor, sem precauções, baseado unicamente em sua aparência. Aqueles de vocês que já se depararam com outras obras de Camus sabem o que ele está fazendo aqui, não é? Ele está nos despindo existencialmente, ok? Diante de nós. E ele faz de uma maneira peculiar. O caminho tinha essas. Vamos adiante, ok? Isso que ele está mostrando, como esse homem conhece. Vejam como ele se autoavalia, como ele se mostra para o outro. Ele diz, ah, então deixa eu me mostrar para você. E ele se mostra, ele se julga, ele se esquadrinha e se oferece. Não a opinião do outro. A opinião do outro, se discordar dele, o ofende. A opinião do outro, se o adular, lhe agrada, lhe compraz, ele usa como esse pano, esse peixe. Vamos ver. Enfim, eu também sou esclarecido. No entanto, estou me abrindo com o senhor sem precauções. Enfim, apesar das minhas boas maneiras, do meu belo linguajar, eu sou um frequentador assíduo dos bares dos marinheiros de Zidit. Essa é uma expressão holandesa, Zidit. Zidit é, se eu não me engano, tá? Tem que dar um Google depois para ver se está certo isso. Mas a gente, na Holanda, isso significa mais ou menos aquela parte do mar, sabe? Do Dik, ali junto ao mar, Zidit. Eu sou assíduo dos bares dos marinheiros de Zidit. Mas chega, não procure mais. Meu trabalho é duplo, eis tudo. Como a criatura, já lhe disse, eu sou um juiz penitente. A única coisa simples no meu caso é que eu nada tenho. Sim, eu já fui rico. Não, nada a repartir com os outros. O que prova isso? Que eu também era um saduceu. Ó, está ouvindo as sereias do porto? Esta noite vai haver neblina sobre o porto. Ou você já vai embora? Ora, desculpe-me se eu atrasei. Aí ele se oferece para caminhar com ele pelo cais ali até um lugar. Ele aceita e eles vão conversando. E ele diz assim, bem, quanto a mim, eu moro no bairro judeu, ou no que era assim chamado até o momento em que nossos irmãos hitlerianos abriram espaço. E que limpeza! 75 mil judeus deportados e assassinados. É a limpeza pelo vácuo. Admira essa aplicação, essa paciência metódica. Quando não se tem caráter mesmo, então é preciso usar desses métodos. Nesse caso, ele fez milagres, sem dúvida alguma, e eu moro no local em que foi cometido um dos maiores crimes da história. Ele vai caminhando, contando, apresentando ao amigo. E aí ele retorna para contextualizar. A Holanda é um sonho, meu caro senhor. De dia é um sonho de ouro e de fumaça, mais esfumaçado de dia, mais dourado à noite. E dia e noite, esse sonho é povoado, deslizando de sonhadores sobre as suas negras bicicletas e guidões altos, cisnes fúnebres que giram sem parar em todo o país, em torno dos mares, ao longo dos canais, Eles sonham com a cabeça nas nuvens de cobre, andam em círculos, rezam, sonambúlicos, no incenso dourado da bruma, estão ausentes. Partiram para milhares de quilômetros de distância, sabe? Rumo a Java, uma ilha longínqua. Rezam esses deuses da Indonésia com ar de máscaras, com que guarneceram todas as suas vitrines que vagueiam neste momento. Vou fazer uma primeira parada para ouvir os senhores sobre o que trabalhamos até aqui, ok? Deixa eu desligar o gravador. Bem, então ele vai encerrar toda essa parte dizendo: até amanhã então, meu caro senhor e compatriota. Não, agora encontrará facilmente o seu caminho. Deixo perto dessa ponte. À noite eu nunca passo numa ponte. Depois ele conta o que aconteceu quando ele estava na França, que ele estava indo para casa tal, e por que ele não faz mais isso. Bom, então no outro dia eles se encontram de novo lá no bar, né? E lembrem que aqui só quem fala é o João Batista. Se o outro não aparece jamais, a gente todo o tempo deduz pelas inserções que o João Batista faz o que o outro vai dizer. Um recurso que Camus nos mostra sobre um dos perfis tristes da nossa época, não é? E, aliás, essa crítica ele dirige muito particularmente ao Partido Comunista, do qual ele fez parte, né? Dizendo, e uma coisa que ele diz que vai desagradar muito Maurice Merleau-Ponty, Sartre e toda a parte dos intelectuais de esquerda da época, que ele diz: olha, sem liberdade nós não vamos conseguir caminhar. Um socialismo, um comunismo que não nos deixe a liberdade existencial, não tem como a gente fazer isso, não. E foi algo muito forte, muito contundente, e ele coloca aqui, não é? A liberdade do outro é uma liberdade vigiada. Esse outro que não aparece, que é com quem ele conversa, quem é? Onde está a identidade? Ele se mostra e mostra o outro. Aí ele começa a explicar para o outro. O que é um juiz penitente? Ah, então eu deixei-o intrigado com essa história. Não coloquei nisso malícia alguma, acredite. E posso explicar-lhe com mais clareza. De certo modo, isso faz parte das minhas funções. Em primeiro lugar, é necessário lhe expor alguns fatos que ajudarão a compreender melhor minha narrativa. E agora ele faz uma apologia ao mundo dele, uma pavonice que vocês vão ver o que é. Observem o que ele vai descontar. Há alguns anos eu era advogado em Paris e juro, um advogado bastante conhecido. É claro, não lhe disse meu verdadeiro nome. Eu tinha uma especialidade, as causas nobres. A viúva e o órfão, como se diz, não sei a razão, já que enfim há viúvas abusivas e órfãos ferozes. Bastava-me, no entanto, farejar num réu o mais leve cheiro de vítima para que minhas mangas entrassem em ação. E que ação! Uma tempestade! Eu tinha o coração nas mangas. E aí ele descreve longamente o que ele fazia, que ele defendia, que ele era muito bondoso, que ele nem cobrava de quem não podia pagar, e páginas e páginas de uma grande pavonice. Falemos também da minha cortesia, ele explica. Ela era famosa e, no entanto, indiscutível. A polidez proporcionava-me, com efeito, grandes alegrias. Se tinha a oportunidade, certas manhãs, de ceder o lugar no ônibus ou no metrô a quem visivelmente o merecesse, de apanhar do chão algum objeto que uma senhora de idade tivesse deixado cair e devolvê-lo com um sorriso que eu conhecia, ou simplesmente de ceder meu táxi a uma pessoa com mais pressa do que eu, tudo isso enchia a luz do meu dia. Eu tinha fama de generoso também, e eu era. Dei muito, em público e em particular, mas, longe de sofrer quando era preciso separar-me de um objeto ou de uma quantia de dinheiro, extraía daí constantes prazeres, dos quais o menor não era uma espécie de melancolia que às vezes nascia dentro de mim, ao considerar a esterilidade dessas dádivas e a provável ingratidão que lhe seguiria. Tinha mesmo tal prazer em dar que detestava ser obrigado a isso. A exatidão em matéria de dinheiro me irritava e eu condescendia em preocupar-me com ela sempre de mau humor. Precisava ser senhor de minhas liberalidades. Viram que eu falei a vocês há pouco? Ele começa a pontuar a narrativa, a descer aos... Ele mesmo enraiza as questões, enraiza... Quer dizer, ele nos coloca que ele era bondoso e tudo, e fazia isso mesmo sabendo da ingratidão e tudo mais. Vejam como aparece as contrapartidas desses elementos, não é? Deixa eu exemplificar isso para vocês. Você conhece pessoas, cada um de nós conhece pessoas provavelmente bondosas, generosas. Que tal se você sai com a pessoa e ela diz: "Oh, eu gosto muito de dar, de doar. Eu fico feliz em fazer isso e vejo a felicidade dos outros." Ok. Agora veja um segundo discurso. Eu faço isso mesmo sabendo da ingratidão do outro. Para onde ele aponta dentro do outro? O primeiro apontou felicidade do outro. O segundo aponta ingratidão do outro. Esse traço não é um traço isolado na crônica de Camus. Camus vai nos mostrar que nós, eu, vocês, ele, as criaturas da nossa época, têm esse contraste e que ele não é um contraste pontual de uma das áreas das nossas vidas. Ele aparece sistematicamente em muitas áreas. E Camus radicaliza-nos dizendo: nos tornamos sedutores. Sedutores de nós em nós, sedutores de nós nos outros e sedutores dos outros em nós. Só que essa sedução, que é uma traição de si mesmo, que Sartre chamaria de uma má fé, ela acarreta como seus elementos nucleares e que vão fazer com que a pessoa venha ao consultório, não pelo assunto último, mas pelo assunto imediato, pela queixa que incomoda, estes elementos então de desdobramentos, ou seja, o vazio, não é? Isso não preenche, isso não alimenta, isso não leva de fato a um caminho existencial no qual a pessoa legitime sua trajetória por si mesma. Agora, estamos lidando com um existencialista, ok? E poderíamos arguir aqui: sim, mas é preciso legitimar? Não, não é. E próprio Camus, Sartre nunca assumiu isso placidamente, dizendo: não, você não precisa legitimar coisa alguma, mas saiba o preço. O preço é isso que você está sentindo aí dentro. Esse desespero que você não pode manifestar por conta do seu papel existencial, como ele colocou aqui, um juiz. O preço é essa angústia que não passa, essa ansiedade que não termina, essa aflição de alma, de vida errante pelos campos, sem jamais se encontrar. Esse é o preço. Ninguém está dizendo que tem que ser legítimo, e como colocava Heidegger. Vamos ver o que ele nos coloca aqui sobre isso. Então ele faz toda essa pavonice, conta muitos causos e tal, e lá pelas tantas ele nos diz: bem, eu referia-me precisamente a esses pontos culminantes, os últimos nos quais eu posso viver, os únicos. Sim, eu nunca me senti à vontade, a não ser nas situações elevadas da vida. Até nos pormenores da vida eu tinha a necessidade de estar sempre por cima. Preferia o ônibus ao metrô. Preferia os tilburis aos táxis, os terraços às sobrelojas. Amantes de aviões, de esporte em que se anda com a cabeça em pleno céu, eu representava também nos navios o eterno passageiro lá nos tombadilhos. Nas montanhas, evitava os vales orlados dos dois lados pelas gargantas e planaltos. Eu era o homem das planícies, pelo menos. Se o destino me houvesse forçado a escolher um trabalho manual, de torneiro, pedreiro, pode estar certo de que eu teria escolhido os telhados e feito amizade com as vertigens. Minha profissão satisfazia, felizmente, essa vocação das alturas. Ela me livrava de qualquer amargura em relação ao próximo, a quem eu sempre servia, sem nunca lhe dever nada. Ela me colocava acima do juiz, que, por minha vez, eu julgava, acima do réu, que eu obrigava ao reconhecimento. Medite bem sobre isso, meu caro senhor. Eu vivia impunemente. Observem. Observem, não deixem passar isso. Estamos aqui acompanhando um dos grandes filósofos que desnudaram a alma humana no século passado, num período de pós-guerra, quando os empregos voltaram, quando a comida voltou, quando a aparente normalidade, quando agora tudo estava restituído e todo mundo começava a voltar para suas rotinas. Ele diz: não acabou, gente, não acabou. E era uma voz solitária. O que ele está nos dizendo aqui nessa parte, vocês viram? Eu vivia impunemente. Ora, mas a que impunidade ele se refere? A impunidade do impostor, da impostura diante da vida, do sujeito que vai para a noite, seduz, e que quando termina a sedução vira um nada, volta para casa em seu vazio e acorda no outro dia com seu desespero, com a sua aflição de vida. É essa impunidade que ele está dizendo. É uma impunidade que não é para mim. É uma impunidade do mundo social. Uma impunidade que ele combatia ferozmente. Combateu em A Peste, combateu no mito de Sísifo, combateu no Homem Revoltado. Camus achava que essa impunidade nos faz ultrapassar o elemento social, não o elemento existencial. Nenhum julgamento me dizia respeito. Não me encontrava no palco do tribunal, mas em algum lugar nas galerias, como esses deuses que de tempos em tempos se fazem descer por meio de um maquinismo para transfigurar a ação e dar-lhe sentido. Afinal, viver no alto é ainda a única maneira de ser visto e saudado pela maioria das pessoas. E aí ele coloca aqui uma passagem belíssima que nós não veremos sobre o Éden, né? Que, aliás, faz a crônica, a analogia com a obra, a queda. Só que ele não está falando daquela queda, óbvio. E aí ele fala da presença social, das nossas roupas, da nossa carne, da nossa beleza, desse período neo-grego que vivemos. Particularmente a matéria, a carne, em resumo, esse aspecto físico que desconcerta e desanima tantos homens no amor ou na solidão, dava-me, sem me escravizar, alegrias iguais. Fora feito para ter este corpo. Daí essa harmonia em mim próprio, este autocontrole sem esforço que as pessoas sentiam quando lidavam comigo. Segundo elas confessavam, às vezes ajudava-as até a viver. Buscavam, pois, a minha companhia. Ah, muitas vezes, por exemplo, julgavam até já ter me encontrado antes. A vida, seus seres e seus dons vinham todos ao meu encontro, e eu aceitava essas homenagens com orgulho benevolente. Na verdade, a força de ser homem, com tanta plenitude e simplicidade, eu achava-me um pouco super-homem. Era de origem honesta, mas obscura. Meu pai era militar e, no entanto, certas manhãs, humildemente, eu confesso, eu me sentia filho do rei, uma sarça ardente. Bem, aí ele coloca, não é, as diferenças dele para as demais pessoas, e lá adiante ele vai nos dizer: eis porque, vivendo feliz, eu me sentia, de certo modo, autorizado a gozar esta felicidade por algum decreto superior. Se eu lhe disser que não tinha religião alguma, você compreenderá ainda melhor o que havia de extraordinário nesta convicção. Extraordinário ou não, ela me ergueu durante muito tempo acima do tedioso dia a dia. E fiquei planando, literalmente, durante anos, dos quais, para dizer a verdade, ainda tenho saudades. Isso que ele planava, que ele vivia ali, Eram as noites em que ele era um advogado muito bem conhecido, muito bem remunerado, né, que as mulheres o procuravam e ele vivia muito bem com elas e curtia. Ele conta na obra que ele namorava e depois ia dormir, no outro dia acordava feliz da vida que tinha que continuar e tudo mais. Era a vida que ele tinha. E agora ele nos diz aqui, ó, vejam, ele faz a leitura de um depois. De um depois para o que houve, né? Vejam os elementos de temporalidade. E desse depois, que ele já não tem mais isso. Hoje ele é um homem de 50 anos, que está, aliás, a mesma idade que tinha quase Camus na época que escreveu, que compõe a autobiografia de Camus, e que vive num bar, num pub, no cais de Amsterdã, bebendo, indo para casa de noite, fazendo amizade com desconhecidos e contando sua história. E é este que nos diz: olha, para te falar a verdade, eu ainda tenho saudade daquele tempo que acabou. Seria bom aquele tempo? Não. Olhem o que ele vai nos contar agora. É uma das partes principais e que retiram qualquer dubiedade sobre as luzes enganosas, sobre a grande falácia contemporânea. A outra obra que eu comprei, inclusive, que era a obra B para a gente trabalhar hoje, se essa aqui não desse, era O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, que também é um clássico sobre isso, não é? Mas aqui acho que nos diz mais de perto ao consultório. Olha o que ele coloca aqui, em seguida eu quero aproveitar para dispor algumas questões filosóficas clínicas sobre isso. Olha o que ele vai nos dizer. Eu me senti à vontade em tudo isso, é bem verdade, mas ao mesmo tempo nada me satisfazia. Cada alegria fazia com que eu desejasse uma outra. Eu ia de festa em festa, chegava a dançar noites inteiras, cada vez mais louco, com os seres, com a vida. Às vezes, já bastante tarde, essas noites em que a dança, o álcool leve, meu modo desenfreado, o violento abandono de todos me lançavam a um arrebatamento ao mesmo tempo lasso e pleno. Parecia-me no extremo da exaustão, e no espaço de um segundo compreendi enfim o segredo de todos os seres do mundo. Mas o cansaço desaparecia no dia seguinte, e com ele o meu segredo, e eu me lançava outra vez com todo o ímpeto. Assim corria eu, sempre pleno, jamais saciado, sem saber onde parar, até o dia, ou melhor, até a noite em que a música parou e as luzes se apagaram. Vejo que essa declaração minha o espanta. Nunca teve uma súbita necessidade de simpatia, de auxílio, de amizade? Sim, com certeza. Em meu caso, aprendi a contentar-me com a simpatia. Observaram o que ele nos fala? Quando no consultório atendemos criaturas que trazem essas mazelas, ok? Pessoas que vão nos dizer coisas assim. Estão no segundo casamento, terceiro casamento, e nos dizem: doutor, eu sou muito bem sucedido na minha área, eu eduquei meus filhos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. No entanto, algo dentro de mim não passa. Algo dentro de mim me consome, me flagela. Está acabando, está arruinando, drenando a minha vida. É assim que essa queixa se atualiza. Claro, grosso modo, não é? Ela tem muitas matizes, muitas variações. Imagino que vocês, ao ouvirem essa aula, devem estar fazendo coincidir com certas coisas de vocês mesmos, coisas que vocês ouviram no consultório, não é? É disso o que mostra a atualidade dessa obra, né? O quanto ela ainda nos toca, nos diz respeito. Como essas dores nas nossas épocas hoje são preenchidas? A sociedade oferece um leque de opções. desde cuidados paliativos, cirurgias plásticas, amores de verão, pequenas ilusões, aplausos sociais, pequenas comendas, não muito diferente do que Camille colocou no período de pós-guerra. E lá se vão mais de 60 anos. No entanto, que resposta temos para dar? Camus deu a resposta dele. Veremos, está aqui, numa das obras dele, deu em outras obras também. Nós, filósofos, filósofos clínicos, que não temos mais uma tipologia, que não temos mais um ponto para apontar e dizer o vazio existencial vem desta vida falaciosa, o homem precisa encontrar um sentido, como vimos em Frankl lá em Torres. Não dá. Sabe por que não podemos fazer isso? Porque não há um fundamento para isso. Porque uma vez questionados e solicitados a fundamentar, não conseguiremos. Porque um pesquisador atento dirá: não, você está falando da sua visão de mundo. Você é que está dizendo que precisa de um sentido. Muitos vivem sem sentido e não aparecem com esse vazio, com essa angústia pontuada por Camus. Deixe de falar de você, fale de fato dos seus partilhantes, fale de fato do outro. Ou você não consegue transpor o espelho? Quebre esse espelho para ir ao outro. E lá no outro, a resposta é muito variada. Sabe o que nós veremos lá nos outros, meus queridos colegas e alunos desse curso sobre consultório? Algumas vezes nós veremos pessoas que de fato jogaram suas vidas fora, bem como elas imaginavam ter feito. E para essas algumas, às vezes, o caminho pode ser refeito, para outras não. Outras terão que lidar com as perdas do que elas mesmas fizeram. Outras, isso é apenas um fator de retórica, de discurso, não tem de fato um peso proeminente. E dada uma prótese, elas se darão por felizes. Coisas às vezes muito efêmeras, que colocadas ali preencherão. Outras, no entanto, usarão isso para crescer em outras direções. Ou seja, nós não sabemos. E esse não saber é belíssimo. Belíssimo do ponto de vista de uma fenomenologia, de um estruturalismo, de uma pontuação clínica, porque nos permite, com cada uma dessas pessoas, fazer uma jornada de teoria do conhecimento. Cada uma delas nos mostrará: este personagem de Camus está fadado à destruição, à desgraça, à ruína, porque Camus não via saída para isso. Quem não há? Para Camus, nós realmente caímos e a nossa queda é grave. Precisaremos reformar desde os preceitos sociais, muito profundos, até algumas questões existenciais. E ele, particularmente, não sabia como chegar a isso. A grande contribuição de Camus foi problematizar, foi nos dizer: está acontecendo, gente. E está acontecendo com milhões de pessoas. A nossa parte é: ok, sabemos que muitas pessoas passam por isso, não todas, muitas. E estamos tentando trabalhar cada uma dessas que se apresenta, às vezes em grupos, sabendo que às vezes uma solução que irá para um grupo não sequer arranhará outros grupos com a mesma problemática. Vou parar aqui o gravador para ouvir as considerações e reflexões dos colegas. Bem, primeiro quero agradecer as belíssimas reflexões dos colegas, aprofundando os conteúdos. E vejam como temos aqui em comum a concordância sobre a complexidade que se impõe isso no consultório e a atenção, né? Lembrem que muitos terapeutas, grandes terapeutas, passaram por esse desafio. E após terem afirmado a singularidade do homem, da pessoa, muitas vezes por imposição de época, muitas vezes por imposição da própria teoria de onde partiam, vários deles precisaram recuar e assumir novamente o homem hegeliano como uma maneira de ultrapassar essa dificuldade. Estamos lutando, estamos trabalhando, não é? Procurando fazer um pouco melhor, sabendo dessas dificuldades todas. Ele continua conversando com o um amigo dele e disse: "O homem, ele é assim, meu caro senhor. Ele tem duas faces. Não consegue amar sem se amar." Vejam que interessante essa parte. Mais adiante ele vai ilustrar isso que ele coloca e diz: "Conheci um homem que deu 20 anos de sua vida a uma desmiolada, por quem tudo sacrificou. Sacrificou as amizades por ela, o trabalho, a própria decência de sua vida, para uma noite reconhecer que nunca a havia amado. Ele se entediava, nada mais, entediava-se com a maior parte das pessoas. Havia construído peça por peça uma vida de complicações e de dramas. É preciso que algo aconteça. É preciso que algo aconteça. Eis a explicação da maior parte dos compromissos humanos. É preciso que algo aconteça. Mesmo a servidão sem amor, mesmo a guerra ou a morte, vivam, pois, os enterros." E ele tinha descrito aqui um enterro, um relato muito curioso, antes de ele falar sobre isso. Viram a resposta que Camus começa a nos dar, quando o livro dele já vai longe, quer dizer, os exemplos começam a nos mostrar que para Camus, nós criamos esses dramas, nós criamos essas complicações, como uma das maneiras de lidarmos com esse tédio que não vai terminar, com essa frustração, com esse desamor, com essas questões. Para ele é assim. E esses dramas nos enchem de conteúdos. Essas complicações, esses aborrecimentos nos dão um motivo. E ele continua dizendo para o amigo: "Eu, pelo menos, não tinha essa desculpa. Eu não me entediava, pois eu imperava. Na noite de que lhe falo, posso mesmo dizer que eu me entediava menos do que nunca." É a noite aí do velório, do enterro que ele foi. E aí ele conta um dos casos nos quais ele driblava esses elementos. Só que ele, o personagem aqui, João Batista, não se dá conta de que esses dribles que ele dava eram as complicações, eram os próprios dramas que ele dizia que a maioria das pessoas utilizavam. Mas ele só se dá conta disso quando o oxigênio lhe começa a faltar. Bom, ele fica muito agradecido que o outro escuta, que o outro pergunta algumas coisas para ele poder prosseguir. E lá adiante, ele diz que houve um momento na vida dele que ele, por conta de certas questões, precisou ir a médicos. Olha o que ele vai nos contar aqui. "Tive também nessa época alguns problemas de saúde, nada de preciso, um abatimento, pode se chamar assim, uma espécie de dificuldade de encontrar meu habitual bom humor. Eu fui a médicos que me receitaram tônicos reconstituintes. Melhorava e depois recaía. A vida estava se tornando menos fácil. Quando o corpo está triste, o coração perde as forças. Parecia-me desaprender em parte o que havia aprendido e que, no entanto, sabia tão bem, isso é viver. Sim, acho que tudo começou mesmo foi nessa ocasião." Por isso eu marquei essa parte. Ele pontua a somatização como o momento em que ele começa de fato a, se não resolver, pelo menos a desconfiar destas coisas. Atentem da historicidade quando a pessoa colocar questões assim. Se ela colocar, não é? Se há um referencial que mostre: "Olha, eu comecei a desconfiar que as coisas não eram bem como eu pensava, ou elas começaram a dar erradas." Observem os registros, as marcações da narrativa. Claro que isso às vezes é simplesmente uma frase que mostra um aborrecimento qualquer que depois passou. Precisamos acompanhar a narrativa para no conjunto delas sabermos se de fato é assim, né? Ele fala então mais adiante sobre os elementos. Ele fala sobre os escravos, a escravatura, e ele viveu isso de perto, né, na Argélia, o Camus. Ele diz adiante assim, ó: bem sei que não se pode deixar de dominar ou de ser servido. Vejam que interessante o contraste: dominar ou ser servido. Das bilhões de coisas, o personagem João Batista faz um maniqueísmo furioso e diz: ou você domina ou é servido. Todo homem tem necessidade de escravos, como de ar puro. Mandar corresponde a respirar. Você não tem a mesma opinião? E até os mais desfavorecidos conseguem respirar. O último na escala social ainda tem o marido, a esposa ou o filho. Quando é solteiro, ele tem um cão. O essencial, em resumo, é uma pessoa poder zangar-se. Sem que alguém tenha o direito de responder. Não se responde ao pai. Conhece a fórmula? Em certo sentido, ela é singular. A quem se responderia nesse mundo senão a quem se ama? Por outro lado, ela é convincente. Observem as marcações, observem o que vai surgindo. Às vezes, um prejuízo como esse que o personagem João Batista coloca, é preciso mandar ou servir, esbarra com a necessidade de afetividade dele, tópico 4, emoções, que não consegue conversar numa situação na qual ou você manda ou você é servido. Às vezes o coração só vai poder amar, que é a busca que ele está nos mostrando aqui, quando a disposição de prejuízo for outra e não essa. E no entanto, se a pessoa circunscreveu os fatores dessa forma, pode haver uma quebra de discurso, um choque tópico entre emoções e prejuízo, apenas para ficar na ilustração de dois tópicos. E vejam, nem sempre a pessoa vai compreender isso, não é? Nem sempre ela vai compreender. Olhem o que ele coloca logo adiante. É bem verdade que eu sempre vivi livre, poderoso, simplesmente sentia-me liberado em relação a todos, pela excelente razão de que me considerava sem um igual. Sempre me achei mais inteligente do que todo mundo, como eu já lhe disse, mas também mais sensível e mais hábil, atirador de elite, incomparável ao volante e ótimo amante. Mesmo nos setores em que era fácil verificar minha inferioridade, como o tênis, por exemplo, em que eu era apenas um parceiro razoável, era-me difícil não acreditar que, se tivesse tempo para treinar, superaria os melhores. Só reconheci em mim inferioridades, superioridades, o que explicava minha benevolência e a minha serenidade. Quando me ocupava dos outros, era por pura condescendência, em plena liberdade, e todo o mérito revertia em meu favor. Eu subia um degrau no amor que dedicava a mim mesmo. Vou repetir. Eu subia um degrau no amor que eu dedicava a mim mesmo. Só que, queridos colegas, em Camus, esse amor que ele dedicava a ele mesmo, o personagem João Batista, nunca foi isso. Era uma falácia que o cansava, que o exasperava, que ele precisava repor sempre mais. O que para nós caracteriza claramente uma coisa chamada armadilha conceitual. Como desmontar isso? Como mostrar isso, se for o caso de desmontar, se for o caso de mostrar? Porque algumas armadilhas conceituais, pela maneira como se instrumentalizam, não podem mais ser quebradas. A pessoa não resistiria. Às vezes, a administração delas é o melhor caminho existencial que temos. Às vezes. Não é sempre. Bom, mais adiante, aqui eu marquei um outro trecho. Que importa? Bom, aí ele faz um longo diálogo, aprofundando os elementos em torno da afetividade, em torno da vida, em torno da violência, em torno dos romances, e aí ele acaba dizendo: que importa, não acha, humilhar o próprio espírito, se dessa forma se consegue dominar o mundo interior, eu descobri em mim agradáveis sonhos de opressão. Conseguia, pelo menos, saber que não estava do lado dos culpados, dos acusados, a não ser na exata medida em que seus erros não me causavam qualquer prejuízo. Sua culpabilidade tornava-se eloquente, porque eu não era vítima. Quando me sentia ameaçado, não me tornava apenas um juiz, porém mais ainda, um senhor irascível que queria, fora de qualquer lei, atacar o delinquente até fazê-lo ficar de joelhos. Depois disso, meu caro compatriota, é muito difícil continuarmos seriamente a nos julgar como uma vocação de justiça e a nos considerar o defensor predestinado da viúva e do órfão. Bom, ele conversa isso enquanto lá fora desaba uma chuva imensa. Então, ele todo o tempo vai adiando: olha, a chuva aumentou, vamos continuar a conversa, tal. E aprofunda esses assuntos. Ele fundamenta isso que estamos dizendo, trazendo um modo de ser do homem, da humanidade. Imaginem ele teorizando na década de 50, naquele bar no porto de Amsterdã, num período de pós-guerra, sobre os dilemas e as questões do mundo para justificar uma coisa que era dele próprio, esse João Batista, tentando encontrar seus caminhos na interlocução de um compatriota que ele encontra nas noites de Amsterdã, uma alma em frangalhos, gritando no escuro. Não é à toa que se passa todo o tempo nas noites a obra aqui de Camus, A Queda. Caracteriza bem o que ele estava buscando ali. Vejam que ele nos mostra que depois de uma queda como essa, na qual se humilha, maltrata certos segmentos existenciais internos, para que assim se possa continuar a jornada de dominar e de fazer isso que para ele era o modo de ser, ele diz que fica curioso, não é? Você falar em certas caridades e bondades, já que a outra parte ficou tão visível. E aqui nós temos um drama que costuma ocorrer no consultório. Não é para todos, não é sempre, mas ocorre. São aquelas pessoas para as quais elas se tornaram doutoras no próprio flagelo. Elas conhecem por que fazem, como fazem, onde dói, por que dói, o que custa tomar certas licenças existenciais para elas, o padecimento da ressaca moral e outras coisas, e no entanto, elas fazem. Fazem sabendo que poderiam fazer diferente, fazem conhecendo outros caminhos, mas ainda fazem. Alguns filósofos, como e terapeutas, não é? Vimos lá no curso de terapia com o que o Skinner, por exemplo, diria disso. Skinner diria: é o hábito. Você está preso ao hábito. David Hume também concordaria com esse tipo de posicionamento. Outros não. Sócrates diria: tu me desculpa, não é hábito, tu ainda continua ignorante nas coisas essenciais e por isso está preso ainda. O que diria um filósofo clínico que não poderia se basear agora num manual como esse? Alguns de nós, mesmo sabendo epistemologicamente o que estão fazendo, mesmo eticamente condenando as ações, fazem isso por outras questões. Alguns fazem por um preceito de covardia extremo, que por não se desvelar diante de espelhos como os outros, por exemplo, fazem com que eles perpetuem o caminho. Outros fazem isso porque já foram tão longe que não acreditam que haja um caminho conciliador de retorno ou sequer de meio termo. Outros fazem isso porque, dentre as 10 milhões de coisas que encontram nos horizontes e por critérios comparativos, usam atrocidades maiores para poderem cometer essas menores. E pensam que esses exemplos poucos que eu dei sequer arranham a casuística em torno do assunto? Não. Ela é muito maior, muito mais ampla, muito mais extensa. E só nos resta, como pequenos artesãos da alma humana, humildemente pegar as nossas ferramentas tão prosaicas, ir para o consultório e dizer: vamos ver como é para você. E sem promessa de que vamos conseguir chegar. E se chegarmos, ainda temos outro dilema que é: e agora? Qual é o caminho para essa pessoa? Temos muitos submodos que se derivam ao infinito, mas terão que ser usados conforme o caminho da pessoa. Para alguns, lidar com o elemento via esquema resolutivo desconstrói e encaminha. Para outros, em direção às sensações. Para outros, agendamentos de intencionalidade dirigida. Eu não sei. A alma humana é tão vasta que como a gente poderia receitar e prescrever algo aqui, não é? Ele continua a fala dele, que se torna cada vez mais profunda e cada vez mais traz à tona o desespero de sua queda. O verdadeiro amor é excepcional. Dois ou três, eu diria, em cada século, mais ou menos. No restante do tempo, só há vaidade, só há tédio. Quanto a mim, em todo caso, eu não era a religiosa portuguesa. Eu não tenho um coração seco, longe disso. Mas, pelo contrário, meu coração é cheio de ternura. E mais, eu tenho a lágrima sempre fácil. Só que meus impulsos sentimentais se voltam sempre mais. E meus enternecimentos dizem respeito a mim. Não é verdade, afinal, que eu nunca tenha amado. Tive em minha vida pelo menos um grande amor, de que fui sempre eu o objeto. Sobre esse aspecto, depois dos inevitáveis problemas da juventude, depressa me havia decidido. A sensualidade, só ela, imperaria na minha vida amorosa. E aqui ele nos mostra um dos caminhos mais percorridos hoje, no que nós vemos no nosso consultório, não é? Pessoas que, por uma carência afetiva e confundindo prenúncios e pressupostos, acabam por sedução, embarcando no viés da sensualidade, da sedução, e que é um grande engodo. Mas esse grande engodo, às vezes, é a chance que a pessoa tem de, através dele, chegar a outras coisas maiores e mais profundas. Só que o que temos visto no consultório? O que acontece com boa parte dessas pessoas? Se magoam, magoam outros, mentem, são descobertas nas mentiras, não é? E essas mentiras, elas são processuais, muitas vezes difíceis de discernimento, sabe? À noite, sua ex-esposa chama você, ela está sozinha, tomou comprimidos, está com medo, pede para você ir lá ficar com ela, você fica, você a abraça. E nota que uma parte daquele amor que você tinha não morreu, está ali, naquele momento. Mas aí, a sua mulher, com quem agora você é casado e tem um filho de 3 anos, lhe telefona. E a voz não é boa, e ela diz: volte para casa, agora. Ou eu vou pegar o carro e vou para aí onde você está. E você, com a alma partida, porque aquela que está ali fez parte de sua vida e uma parte que ainda não acabou em alguns segmentos. Precisa voltar para essa vida que agora é atualizada e que já não é mais com aquela que está ali. Mas isso que você aprendeu agora poderia ter salvado a relação com aquela que estava ali. De certa maneira, a salva, mas a salva por agora. E agora ela só pode ser sua amiga, porque sua mulher nesse momento é outra. E na sociedade dos homens, que fez você assinar um papel, é assim que funciona. Mesmo sem papel. Como julgar pessoas assim? Como ajudar pessoas assim? Como participar de tamanhas complexidades? Eis o drama da nossa época, em muitos casos, como estes que Albert Camus nos propõe. Não é? Ele nos diz que então, após a falência do amor, a sensualidade promoveu o amor. Lembrem que para algumas estruturas de pensamento não é possível alavancar o amor por sensualidade. O amor vem por compaixão, o amor vem por fé, o amor vem por elementos sensoriais ou por outras coisas. Ele elegeu esse caminho. Em cada caso, minha sensualidade para só falar dela era tão real que, mesmo por uma aventura de 10 minutos, eu renegaria pai e mãe, mesmo se tivesse de lamentar isso amargamente. Que digo eu? Sobretudo por uma aventura de 10 minutos, e ainda mais se eu tivesse certeza de que ela não teria um futuro. Eu tinha princípios, é claro. Por exemplo, a mulher dos meus amigos era sagrada. Simplesmente eu deixava com toda sinceridade alguns dias antes de ter amizade pelos maridos. Por acaso, não haveria chamar isso de sensualidade? Nessas relações, aliás, eu satisfazia ainda uma outra coisa, além da minha sensualidade. Era o meu amor pelo jogo. Eu amava nas mulheres, as parceiras, de um certo jogo que tinha pelo menos o sabor da inocência. Veja bem, eu não consigo suportar o tédio e só aprecio na vida as diversões, toda a companhia. Mesmo brilhante, me oprime rapidamente, ao passo que nunca me entendi com as mulheres, que me agradavam. Custa-me confessar, mas eu trocaria 10 entrevistas com Einstein por um primeiro encontro com uma bela figurante. É verdade que no 10º encontro, eu suspiraria por Einstein e por suas profundas leituras. Mas, em suma, eu nunca me preocupei com os grandes problemas, a não ser nos intervalos de meus pequenos desregramentos. E muitas vezes, numa conversa de esquina, em meio a uma discussão acalorada com os amigos, eu perdi o fio do raciocínio que me expunham, porque uma mulher deslumbrante atravessava a rua bem naquele momento. Por conseguinte, eu entrava de novo no jogo. Eu sabia que elas gostavam que eu não chegasse muito depressa ao fim. Antes de tudo, era preciso conversar, mostrar ternura, como elas dizem. Quanto a discursos, não me faltavam. Sendo advogado, nem olhares, pois no serviço militar eu era um artista amador, mudava muitas vezes de papel, mas tratava-se sempre da mesma peça. E aí ele descreve com detalhes como ele procedia. E o que ele colhia com tudo isso? O vazio, o tédio. Não, terminada a conquista, terminada a sedução, terminada o flerte, terminada a cama, terminava essas coisas, ele voltava para o quê? Para o nada dele, para a angústia dele. Como ele mesmo colocou nas próprias palavras. Nunca se satisfazia. E o que ele fazia quanto a isso? Não podia parar. Ele não podia parar. Olhem o que ele nos coloca adiante, algumas páginas depois. Curioso, não é? No entanto, é assim, meu caro compatriota. Alguns gritam: ame-me. Outros gritam: não me ame. Mas certa raça, a pior e a mais infeliz de todas, diz: não me ame e seja fiel. Veja só que a verificação nunca é definitiva, é preciso renová-la com cada ser. De tanto recomeçar, criam-se hábitos. Logo, o discurso nos surge sem pensarmos nele. Segue-se o reflexo. Encontramos-nos um dia numa situação de possuir, sem verdadeiramente desejar. Acredite-me, para certos seres, pelo menos, não possuir aquilo que não se deseja é a coisa mais difícil do mundo. Vou confidenciar uma coisa para os meus queridos colegas e alunos que acompanham essa aula. Não foi sem dor que eu precisei marcar algumas partes e deixar outras de lado, porque o meu intuito era, se pudéssemos, tivéssemos tempo, ler a obra inteira aqui com vocês, porque há ensinamentos vários e é muito interessante o que ele coloca, mas enfim, por questão de tempo, e eu assinalei apenas alguns trechos para caracterizar bem. Bom, e o que acontecia então, quando esse flerte, essa sedução, isso que não se bastava por si, e que era apenas um embuste, uma tentativa de respirar, de se alimentar, naufragava. Olha o que ele fazia. Assim, bom, ele tinha que terminar, a menina tinha que ir embora, aquelas coisas. Ele dizia assim, ó, quando analisava a dificuldade que eu tinha de me separar definitivamente de uma mulher, dificuldade que me levava a tantas ligações simultâneas, eu não acusava a ternura de meu coração. Não era ela que me fazia agir quando uma de minhas amiguinhas se cansava de esperar e de uma paixão e falava em retirar-se. Era eu que imediatamente dava um passo à frente, que cedia, que me tornava eloquente. A ternura e a doce fraqueza de um coração, eu as despertava nelas, sentindo eu próprio apenas suas aparências, simplesmente um pouco excitado por essa recusa e também alarmado com a possível perda de afeição delas. Às vezes, é bem verdade, eu acreditava até sofrer realmente. Bastava, no entanto, a rebelde partisse de fato para que eu a esquecesse sem esforço, assim como a esquecia junto de mim, quando, pelo contrário, ela havia decidido voltar. Não, não era o amor nem a generosidade que me despertavam quando corri o risco de ser abandonado, mas apenas o desejo de ser amado e de receber o que, em meu entender, me era devido. Uma vez amado, e minha companheira de novo esquecida, eu resplandecia. Estava no meu melhor possível, tornava-me simpático. Bem, aí ele conta que em tudo isso a única, o único sentimento de fato profundo que vinha nele, sabe o que que era? Em tudo isso que se passava, a gratidão. Quando tudo corria bem e quando elas me deixavam, ao mesmo tempo que a paz, a liberdade de ir e vir, nunca tão gentil e alegre como uma como quando acabava de deixar a cama de outra, como se estendesse a todas as outras mulheres a dívida que acabara de contrair com uma delas. Qualquer que fosse, aliás, a confusão aparente de meus sentimentos, o resultado era sempre claro: conservava todas as minhas afeições à minha volta, para utilizá-las quando eu bem quisesse. Portanto, confesso que não conseguia viver a não ser com a condição de, sobre a terra inteira, todos os seres, ou o maior número possível deles, se voltassem para mim eternamente disponíveis, privados da vida independente, prontos a atender a meu chamado, a qualquer momento fadados, enfim, à esterilidade, até o dia em que me dignasse a devolvê-los com minha luz, generosidade. Em resumo, para viver feliz era preciso que os seres que eu elegesse não vivessem, só deviam receber a vida vez ou outra, a meu bel prazer. Contundente, não é? Contundente. E não é um dos retratos contemporâneos para milhares de criaturas que atendemos no consultório? Não é um retrato contundente? Doutor, meu marido não me atende. Doutor, minha esposa não me atende. Doutor, meu filho não me obedece. Doutor, meus amigos não são como eu quero. Doutor, a sociedade não é como eu quero. O mundo não é. O mundo está errado, doutor. O que é isso? Não é o testemunho que Camille está nos apresentando na pele de João Batista? O que houve com essas pessoas que a cegueira chegou tão longe? Que partes do coração e da alma foram adormecendo pelo caminho? Tudo isso é parte do nosso desafio na clínica. Quando eu penso nesse período que eu pedia tudo, sem nenhuma compensação de minha parte, em que mobilizava tantos seres para me servir, em que os colocava, de certo modo, na geladeira, para um dia ou outro tê-los à mão conforme a minha conveniência, eu não sei que nome dar ao curioso sentimento que me invade. Será vergonha? Não. A vergonha, diga-me, meu caro compatriota, ela não queima um pouco? Queima, sim. Então, talvez se trate dela ou um desses sentimentos ridículos que dizem respeito à honra. Parece-me, em todo caso, que esse sentimento nunca mais me abandonou, desde aquela aventura que eu encontrei no centro da minha memória e cuja narração eu não posso adiar mais. apesar de minhas digressões e dos esforços, de uma inventiva a qual espero fará justiça. E aí para de chover, eles caminham pela rua até a casa dele e combinam de novo de um encontro no outro dia. Mas a conversa caminha e logo, e é isso que é importante, tá, pessoal? Assim como vocês, eu estamos com muita paciência quanto ao que Camille está nos contando em sua obra Queda. É muito importante que na clínica nós tenhamos essa paciência e bem mais do que ela. Vamos fazer uma pequena pausa, 10 minutos, e já voltamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos vendo um dos dramas existenciais muito comuns nos nossos consultórios, e aqui na voz de Albert Camus, A Queda. Bem, ele logo começa a mostrar uma coisa que quase todos os existencialistas apontaram como um dos emblemas da farsa existencial, que é o cansaço. Cada existencialista apontou esse cansaço de uma fadiga. Cada um deles colocou um nome e um modo como isso se expressaria, né? No caso de Camus, a doença, a idade, aquela coisa de ter que usar de novo as máscaras e tudo, isso acaba arruinando. E cedo ou tarde aparece na obra de Camus isso. Na clínica não é sempre assim, não. Isso às vezes vem mascarado na forma de uma grave enfermidade. Às vezes vem mascarado numa somatização, às vezes vem mascarado numa mudança súbita de paradigmas, etc. Não compreende o que quero dizer? Confesso-lhe meu cansaço. Perco o fio dos meus relatos. Eu já não possuo aquela clareza de espírito a qual meus amigos se compraziam em até prestar homenagens. Digo amigos, aliás, por princípio. Não tenho mais amigos, eu tenho só cúmplices. Em compensação, seu número aumentou. Hoje, o gênero humano. E do gênero humano, o senhor é o primeiro. O que está presente é sempre o primeiro. Como sei que não tenho amigos? É muito simples. Eu descobri isso no dia em que pensei em matar-me, para lhes pregar uma boa peça, para puni-los de certa forma. Mas punir quem? Alguns ficariam surpreendidos. Ninguém se sentiria punido. Compreendi então que eu não tinha amigos. Além disso, mesmo se os tivesse, não adiantaria nada. Se eu pudesse suicidar-me e ver em seguida a cara deles, então sim, talvez valesse a pena. Mas a terra é obscura, caro amigo. A madeira é espessa, opaca, amortalha. Os olhos da alma, sim, sem dúvida. Se é que há uma alma e se é que ela tem olhos. Então, nessa altura do texto do livro, após muitas conversas com esse amigo pelas noites, ele começa de fato a chegar a um substrato mais importante, a uma base referencial maior, na qual certos conteúdos que precisavam dessa familiaridade, dessa jornada, começam a aparecer. Pelo menos assim é para ele, né? Para outras pessoas é diferente, isso às vezes surge logo numa primeira conversa, o que de toda sorte é problemático para a gente poder dimensionar o que está se passando, né? Precisamos do pano da historicidade para podermos saber, por aproximação pelo menos, a que parte cada coisa diz respeito. Ele continua então agora tratando realmente dos assuntos últimos. Se houvesse então uma única certeza de podermos gozar o espetáculo, valeria a pena provar-lhes o que não querem crer e deixá-los assombrados. Mas uma pessoa se mata, e que importa se eles acreditam ou não? Não estamos presentes para colher esses frutos do espanto e de sua contrição, aliás, efêmera. Assistir, enfim, segundo o sonho de cada homem, o próprio funeral. Para deixar de ser duvidoso, é preciso pura e simplesmente deixar de ser. Aliás, não será melhor assim? sofreríamos demais com a sua indiferença. Agora vamos direto ao ponto. Eu amo a vida. Eis a minha verdadeira fraqueza. Amo-a tanto que não tenho nenhuma imaginação para o que não for vida. Tal avidez tem algo de plebeu, não acha? A aristocracia não se concebe sem um pouco de distância em relação a si mesma e à própria vida. Morre-se, se for preciso, antes quebrar que dobrar. Mas eu me dobro, porque continuo a amar, a me amar. Olhe, depois de tudo o que lhe contei, o que acha que me aconteceu? Tive nojo de mim? Ora, convenhamos, era sobretudo dos outros que eu estava enojado. É claro, eu conhecia minhas fraquezas e as lamentava, continuava, no entanto, a esquecê-las, sob uma obstinação bastante meritória. O processo dos outros, pelo contrário, tramitava incessantemente no meu coração. Isso está a chocar, hein? Certamente. Talvez pense que não é lógico, mas o problema não é de permanecer lógico. O problema é contornar e, sobretudo, o sim. Sobretudo, o problema é evitar esse julgamento. Não digo evitar o castigo, porque o castigo sem julgamento é suportável. Ele tem, aliás, um nome que assegura nossa inocência. Infelicidade. Não. Pelo contrário, trata-se de fugir do julgamento, de evitar ser continuamente julgado sem que jamais a sentença seja pronunciada. Viram o que ele está colocando? Ele amarra a questão última para ele. E claro que ele pode estar enganado, mas para ele a questão última estava nisso. No fato de amar a vida, de querer amar e da impossibilidade disso se efetivar. O que ocasionava nele, talvez, um nojo com relação aos outros. Interessante, não é? Nos remete diretamente à náusea sartreana, que não está longe disso, não. Está bem próximo. Bem, mais adiante ele coloca: minhas relações com meus contemporâneos eram, na aparência, as mesmas. E, no entanto, tornavam-se sutilmente desafinadas. Meus amigos não tinham mudado. Louvaram ainda na primeira oportunidade a harmonia e a segurança que encontravam junto a mim, mas eu só era sensível às dissonâncias e às confusões que se apossavam de mim. Sentia-me vulnerável e entregue à acusação pública. Meus semelhantes deixavam de ser, a meus olhos, a plateia respeitosa a que estava habituado. Vejam que agora, gente, nessa fase, ele começa a se sentir cansado, frustrado, hostil para essa plateia que ele tentou manipular, seduzir, tentando de certa maneira se retroalimentar, estabelecer coisas. Essa plateia que ele começa agora a hostilizar, se afastar e ter todos esses desdobramentos, será que ela tem a responsabilidade que ele atribui a ela? Aquele que foi seduzido é de fato responsável por ter sido seduzido, por ter acreditado? Qual é a parte da responsabilidade que lhe cabe? Ele continua dizendo, páginas adiante: a face de todas as minhas virtudes tinha, assim, um reverso menos imponente. É bem verdade que, em outro sentido, meus defeitos revertiam em meu benefício. A obrigação em que me encontrava de esconder a parte viciosa da minha vida conferia-me, por exemplo, um ar de frieza que se confundia com o da virtude. Minha indiferença proporcionava-me ser amado. Meu egoísmo culminava em minhas liberalidades. Mas eu paro aqui. O excesso de simetria prejudicaria agora a minha demonstração. Bem, nada disso. Fazia-me de duro e nunca consegui resistir ao oferecimento de um copo e muito menos de uma mulher. Passara por ser ativo, enérgico, e meu reino era a cama. Apregoava minha lealdade e acho que não há entre os seres que amei um único que afinal eu não tenha também traído. É certo que minhas traições não impediam minha fidelidade. Eu liquidava um trabalho considerável à força de indolência. Nunca deixei de ajudar o próximo, graças ao prazer que encontrava nisso. Mas em vão repetia a mim mesmo essas evidências. Só tirava delas consolos superficiais. E então, ele, ao colocar tudo isso, pergunta, francamente, haverá uma desculpa? Haverá uma desculpa para isso? Existe uma, mas ela é tão esfarrapada que eu não posso pensar em fazê-la prevalecer. Em todo caso, é esta. Nunca consegui acreditar profundamente que os assuntos humanos fossem coisas sérias. Meus queridos alunos, olhem o que este homem acaba de nos dizer, por favor, e contextualizem todo o enredo da obra, ok? Vejam agora os sintomas, os assuntos últimos chegando, como eles estão conversando, o sentido que eles trazem. Em todo caso, é esta. Nunca consegui acreditar profundamente que os assuntos humanos fossem coisas sérias. Onde estava a seriedade? Isso eu não sabia, a não ser que não estava em tudo aquilo que via e que me parecia unicamente um jogo, divertido ou inoportuno. E não parece então, agora que estamos compreendendo melhor esta criatura, este ser, esta pessoa? Se tudo era uma grande sedução, era um jogo que terminava sempre da mesma forma, como ele poderia levar a sério qualquer coisa, não é? Aí, qualquer lágrima, qualquer dor. Provavelmente ele entendia como sedução parte do jogo. Sem dúvida, às vezes eu fingia levar a vida a sério, mas bem depressa, o que havia de frívolo na minha própria seriedade evidenciava-se a mim e eu continuava apenas a desempenhar meu papel da melhor forma que eu podia. Representava o suficiente, o eficiente, o inteligente, o virtuoso, o patriota, o indignado, o indulgente, o solidário, o edificante. Em suma, paro por aqui. O senhor já deve ter compreendido que eu era como os meus holandeses, que estão presentes sem estar. Eu estava ausente no momento em que ocupava o máximo de espaço. Que frase! Essa eu assinalei. Eu estava ausente no momento em que ocupava o máximo de espaço. Olhem só que frase, que vale o livro, não? Ou seja, quando ele mais brilhava, quando ele mais se destacava, quando ele mais seduzia, quando tudo estava contento, conforme essa farsa imensa, era quando ele estava ausente, existencialmente não estava ali. Eis a tragédia consumada. Mais adiante ele segue que ele era suficientemente educado e suficientemente indolente para corresponder ao que esperavam de mim, em minha profissão, minha família ou em minha vida de cidadão, mas todas as vezes com uma espécie de distração que acabava por estragar tudo. Vivi minha vida inteira sob um duplo signo e minhas atividades mais sérias foram muitas vezes aquelas em que eu me sentia menos comprometido. Bom, aí ele coloca que foi logo num contexto desse que ele começa a pensar na morte. A morte como uma saída, a morte como alternativa, como uma explicação à morte. Somos filósofos clínicos, estudamos filosofia e sabemos que a morte para os existencialistas ocupa um dos pontos, um dos ápices da teorização deles. Na finitude, e aqui precisaríamos discorrer longamente sobre o tema e não há tempo. Por isso, vou deixar uma outra ocasião essas reflexões em torno da morte por existencialistas, tá? E o papel que ela entra e ocupa aqui na resposta de Camus. Ele diz: foi nesse momento que o pensamento da morte irrompeu em minha vida diária. Contava os anos que me separavam de meu fim, buscava exemplos de homens de minha idade que já estivessem mortos, e me atormentava a ideia de que não teria tempo de realizar a minha tarefa. Mas qual tarefa? Eu nem sabia. Para falar com franqueza, valeria a pena continuar a fazer o que eu fazia? Mas não era exatamente isso. Perseguia-me com efeito um temor ridículo. Não se podia morrer sem ter confessado todas as mentiras. Não a Deus, nem a um de seus representantes. Eu estava muito acima disso, como o senhor pode imaginar. Não tratava-se de confessá-las aos homens, a um amigo, a uma mulher amada, por exemplo. De outra forma, ao mesmo que houvesse uma única mentira oculta numa vida, a morte tornava-a definitiva. Nunca mais ninguém conheceria a verdade sobre esse ponto, já que a única pessoa que a conhecia era precisamente o morto. Chegou um dia, eu não aguentei mais. Minha primeira reação foi confusa. Já que era mentiroso, iria manifestá-lo e atirar minha duplicidade na cara de todos aqueles imbecis, antes mesmo que a descobrissem. Intimado pela verdade, responderia ao desafio. Para me precaver contra o riso, imaginei então lançar-me à zombaria geral. Em suma, tratava-se ainda de fugir ao julgamento. Queria colocar do meu lado os que riam, ou pelo menos colocar-me ao lado deles. Pensava, por exemplo, em dar empurrões em cegos na rua e, pela alegria surda e imprevista que isso me proporcionava, descobri até que ponto uma parte de minha alma os detestava. Vejam então o que ele estava aqui imaginando. A certa altura, isso foi tão longe que ele começou a considerar a morte. O que eu vou dizer carece de fundamento, mas é um primeiro item que vamos deixá-lo apenas por enquanto, para no futuro próximo voltarmos a ele trabalhar melhor, tá? Mas em boa parte da obra de Camus, de Sartre e de alguns outros existencialistas, a morte funciona como um procedimento clínico informal que, da falta de uma saída, ela surge como uma saída desde que com ela se façam alguns ajustes. Há muitos exemplos sobre isso. É uma pena que não podemos hoje poder aprofundar. Por exemplo, no, na obra O Muro, de Sartre, aqueles que estão ali aguardando o fuzilamento diante daquele muro, nas suas celas, os ajustes que fazem, né? Que é diferente de como Camus trabalha aqui. Lá em Sartre, alguns fazem acertos diante da morte. A morte serve para esses acertos. Outros, a renúncia. E aqui Camus nos dá um item diretivo, que é: este homem acha que, se ele, diante da iminência da morte, falar de suas mentiras de fato a uma pessoa, a alguém, isso de certa maneira o redime. Vejam a abertura submodal que ele nos dá para a filosofia clínica. Seria de fato assim? E se fosse assim, claro que temos elementos vários de utilizar isso sem que ele precise de fato passar por uma morte física, algo dessa natureza, né? E testaríamos se isso seria possível, com todo o respeito aos preceitos que cuidamos de perto, éticos, claro. Então ele coloca vários elementos aqui e eles continuam conversando, e mais para o final da obra, ele coloca que, em toda a vida dele, ele começa a adoecer, tá? Por conta de todo esse álcool que ele bebe sempre, todas as noites, lá naquele bar. E ele conta que, numa certa ocasião, ele chegou a uma conclusão. Olha o que ele diz: o álcool e as mulheres me proporcionaram, devo confessar, o único consolo de que eu era digno. Confio-lhe esse segredo, meu caro amigo, e não tenha receio de valer-se dele. Compreenderá então que a verdadeira libertinagem é libertadora, porque não impõe qualquer obrigação. Na libertinagem, só se possuía a si próprio. Ela permaneceu, pois, a ocupação preferida dos grandes apaixonados por sua própria pessoa. É uma selva, sem futuro nem passado e, sobretudo, sem promessas, sem sanção imediata. Olhem ele cumprindo aquilo que pela morte ele disse, não é? Que se ele pudesse fazer e abrir-se. Ele continua abrindo esses elementos para o amigo dele. Aí ele fica, ele vai, fica em casa, ele não está nada bem, não é? Provavelmente está morrendo já por conta de uma vida sem regras alguma. São essas noitadas, bebida, indo para casa todo dia tarde. Ele diz, então, sinto-me sem jeito de recebê-lo assim, estando na cama. Não é nada, estou apenas um pouco febril. Eu trato isso com genebra. Olha só com o que ele vai tratar a febre dele. Estou habituado a esses acessos. Malária, eu creio. Eu contraí no tempo em que era papa. Não, não, não é de todo uma brincadeira. Sei o que você está pensando. É muito difícil distinguir o verdadeiro do falso naquilo que eu conto. Confesso que você tem razão. Eu mesmo, olhe, uma pessoa de meu conhecimento dividiu os seres em três categorias: os que preferem não ter nada a esconder, a serem obrigados a mentir; os que preferem mentir a não ter nada a esconder; e finalmente os que amam ao mesmo tempo a mentira e o segredo. Deixo a escolha da classificação que melhor lhe convier. Que importa, afinal? As mentiras não conduzem finalmente ao caminho da verdade? E minhas histórias, verdadeiras ou falsas, não tendem todas ao mesmo fim? Não têm o mesmo sentido? Que importa, então, que sejam verdadeiras ou falsas, ou se ambos os casos são representativos do que eu fui, do que eu sou? Pode-se às vezes ver com mais clareza em quem mente do que em quem fala a verdade. Outra frase que eu marquei aqui. Pode-se às vezes ver com mais clareza em quem mente do que em quem fala a verdade. E aliás, o João Batista, nessa crônica toda da obra A Queda, é um belíssimo exemplo disso. Através das mentiras dele, nós vimos muito da verdade dele, que constituem partes nessas mentiras, né, pessoal? A verdade como a luz cega, a mentira, ao contrário, é um belo crepúsculo que valoriza cada objeto. Enfim, entenda como quiser. Fui escolhido papa em um campo de concentração. Sente-se, por favor. Você está observando esta sala? Nua, é verdade, mas limpa. E aí ele continua a narrativa dele para o amigo. Esse é o último capítulo, viu, da obra dele. E ele fica olhando o amigo, acha que ele já está... Começa a criar umas conspirações, umas fábulas na mente, diz. Ele fica olhando, achando que o amigo talvez fosse da polícia, coisas assim, e diz: bem, mas é claro, o senhor não é da polícia. Isso seria simples demais, não é? Como? Ah, eu já suspeitava. Veja bem, essa estranha afeição que eu sentia pelo senhor fazia sentido, portanto. O senhor exerce lá em Paris a bela profissão de advogado. Eu bem sabíamos que éramos da mesma raça. Não somos todos semelhantes, falando sem cessar e para ninguém, sempre confrontados pelas mesmas perguntas, embora conheçamos de antemão as respostas? Conte-me, então, eu lhe peço, o que lhe aconteceu uma noite no cais do Sena e como conseguiu nunca mais arriscar a vida? Pronuncie o senhor mesmo as palavras que há anos não pararam de ressoar em minhas noites, que eu direi, enfim, pela sua boca: ó jovem, atira-te de novo na água, etc, etc, etc. Pela segunda vez, bem que imprudência. Imagine, caro colega, que nos levem ao pé da letra. Imagine que nos levem ao pé da letra. Seria preciso cumprir. A água está tão fria. Mas vamos nos tranquilizar. É tarde demais agora. Sempre será tarde demais. Felizmente. E assim Camus fecha a obra A Queda. O final que ele propõe é um final bastante melancólico. Muito melancólico, não é? Quer dizer, ele, o homem da narrativa, que no início parece tão cheio de vida, tão inteligente, espirituoso, mas que começa a desvelar uma farsa à medida que a desvela, suas forças declinam. E a obra termina nos mostrando provavelmente que ele vai morrer naquele quarto com algum problema de cirrose ou algo da natureza, uma falência de órgãos, algo assim, né? Naquelas confutações dele. Só que ao mesmo tempo, Camus nos constrange porque eles nos mostram um ser social que se aproxima tanto das nossas pequenas atividades, das nossas pequenos subterfúgios que precisamos usar para viver num mundo que é complexo, num mundo que não nos deixa de fato ser muitas vezes como somos. E nos identificamos de maneira incômoda com o personagem em vários momentos, não é? E pensamos, puxa, não estou tão longe desse personagem. Eu também faço essas coisas às vezes, quando converso com o filho, quando converso com um amigo, às vezes eu me pego sendo um pouco como ele está sendo aí. Só que não é disso que Camus está falando. Camus nos dá um testemunho radical e nos diz: se é por aí, se é dessa forma, para ele, para Camus, a queda é inevitável. Não há saída, né? Segundo ele entendia, segundo ele via. E nos problematizou com essa questão. Quando encontrarmos no consultório seres sociais, pessoas com essas demandas, já temos provavelmente uma das lindas lições existenciais que nos comove o coração, a alma, e que nos foi dada por Albert Camus nessa obra, A Queda. Eu vou desligar o gravador para que a gente possa conversar um pouco, tá bom? Chegamos aqui ao final da nossa aula.